Sardolaria, episódio 16. Aperta o churros, dá uma carburada e vem comigo, mané. Vinheta. Sardolaria, mané, glé, 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 glé. E esse programa tem o apoio da Yellow Finger Piteiras e do Espaço Kubrick, o bar mais foda da Lapa, mané. E não perdendo o embalo, já deixa o seu like maroto e compartilha essa porra. Não tô falando só do vídeo não, mané. Tô falando dessa sardola que eu sei que você acendeu. Compartilha aí. Porque vocês sabem que compartilhar é uma demonstração de civilidade. E compartilhar uma sardola é uma demonstração de elevação espiritual. Isso me faz lembrar a reinauguração do Circo Voador. Tava mó galera, tava eu, Gordete, Sarcelo, Diogro, Marriço, PS, Tio Mike, Zé Pita, Amendoim, Índio Maluco, Cabralesco, Gelsis Peitinho, Carecote, caralho, formação de quadrilha. Dentola, claro. E todos estavam na aba do Jabba, que pediu pra ninguém levar nada. Jabba puxou-lhe uma pochete, que pras dimensões do Jabba é praticamente uma mochila da Company preso na porra da cintura. E ele meteu a mão lá dentro, parecia até que ele tava metendo a mão num sacão daqueles de pipoca do Cinemark, só que de sardola, mané. Ele pegava uns punhados e colocava na mão de cada um, assim, ó. Distribuiu pra todos os amigos e pra vários desconhecidos sortudos. Puta que pariu. Jabba parecia um Buda mendigo barbudo, praticando a filantropia da sardola. Cena épica na reinauguração do circo. Porra, a galera só não jogou ele pro alto. Obviamente por motivos da lei da física. Mas virou Deus naquele dia. Porra, viva Jabba. É isso que eu falo, elevação espiritual, mané. Lembro de uma outra vez também que tava eu e Dentola num puta do engarrafamento na Rio Manilha, pré-carnaval, indo pra região dos lagos. A gente ouvindo um CDzinho do Bob Marley. E não é que surge magicamente uma sardolinha dançando na janela. Eram umas minas muito chapa crazy, que estavam caminhando entre os carros, oferecendo copo d'água e um tapa na sardola. Porra! Imagina, uns 7 bilhões de seres humanos assim, a humanidade dá a volta por cima, não dá não? Se bem que pelo ritmo das coisas é capaz da humanidade sumir com esse coronavírus antes de ter a chance de se redimir. Coronavírus tá foda, velho. O lance agora é tentar conter essa porra pra não virar uma pandemia. Ah, ainda bem que o carnaval tá longe, né? Porra, nem é um evento que reúne gente do mundo todo num único lugar. Tá tranquilo. Todo mundo trocando fluido, confusão do caralho, pegação frenética. Tá tranquilo. Nem corre o risco daqui a 6 meses o mundo todo estar no modo apocalipse zumbi. Tá tranquilo. E por falar em zumbi, estive com o Dentola na semana passada. Ah, o bicho tá viciado em pedalar. Não tô falando pedalar de sexo, não. Porque isso ele é até viciado, mas ele já até acostumou com abstinência. Digo pedalar mesmo, pedalar. E o puto tá tentando me convencer a embarcar nessa com ele de qualquer jeito. Qual é, Molusco? Tira essa sua bunda mole e branca da cadeira e vamos pedalar por aí, mané. Cadê aquela tua magrela maneira? Então, a magrela tá com kit elétrico agora, mané. Botou o quê? Tu tá de sacanagem que tu matou a magrela. Puta que pariu. Botar um kit elétrico numa bicicleta daquela é igual ter um cavalo e comprar um carro pra ele. Não faz o menor sentido. Confesso que eu não entendi a comparação. Mas deixa eu te explicar uma coisa, Dente. Eu amo o meu kit elétrico. Pra mim é uma das melhores invenções que o ser humano já fez, mané. Óbvio que depois do ar-condicionado, do milkshake de ovo maltine do Bob's e do vestido de tecido molinho. Porra. É, só que pra chegar perto de um vestido de tecido molinho, você não pode estar tão molinho. Ah, entendi. Pedalar pra pedalar, né? É isso aí. Agora vamos lá que eu vou te ajudar a desmontar esse kit elétrico. Basta só um machado e uma marreta. Tá maluco, Dentola? Porra, às vezes tem uma reunião 4, 5 km de distância. Aí eu pego a bikezinha elétrica, ó, vou nem suvo. Pô, chego bonitinho lá. Agora imagina se eu tivesse que pedalar nesse sol, velho. Ia chegar mais molhado que aqueles paninhos de cuscuz, tu tá louco. Ah, ia ficar com duas pizzas gigantes embaixo do braço, mané. Não quero outra vida não, Dente. Molusco, você inteiro é uma pizza gigante. Se inspira em mim, cara. Tá bom. Ó, te fala que hoje eu me sinto muito mais em forma do que quando eu tinha 20 anos. Pô, Porra, claro, até porque quando você tinha 20 anos, teu shape era igual do David Bowie na fase dele, que ele só usava heroína e leite. Ele era o Ziggy Stardust e você era o Ziggy Stardent. Igual bandeira de pirata, só pano e osso. Ha, ha, ha. Vamos lá, Mulus, vamos fazer um exercício, mané. A gente bate um papo enquanto pedala. Ó, eu tenho uma sugestão. Me leva na garupa que tu pode pedalar por horas, mané. Tô cagando, a gente vai conversar pra caralho. Então tá, depois reclama que tá todo molengo-tengo aí. Mas eu tô na academia, Detola, porra. Só que lá tem ar-condicionado. Tu sabe que o ar-condicionado represa a gordura de sair, né? Caralho, nunca vi ninguém falar tanta merda. Raciocina comigo, a gordura sai em forma de suor. Só que quando a gordura sente a friaca do ambiente, ela se recusa a sair. Aí você não sua, sacou? Dentola, tu tá se escutando? Fode, mané. Porra, eu suo que nem um javali, maluco. Pode pegar a esteira e colocar ela num pico do Everest que eu vou suar pra caralho. Então tá, Molusco. Fui. Te espero nos bloquinhos, tô fantasiado de rei Momolusco. É, uma coisa é fato, mané. Tava muito tempo sem pisar na academia. E porra, quando eu pisei, levei até um baque. Eu disse um baque, não um back. Antes fosse um back. Porque tá tudo moderno pra caralho. Esteira parece a esteira da NASA. Pô, se fuder. Bem diferente das esteiras que tinham lá na academia do Jorge Martelo. Porra. Lá a esteira era mecânica pra caralho, mané. Força motriz a vera. Esteira do Hagal, terrível. Na real, a academia toda era um conceito medieval. Tinha até pezinho feito com lata de tinta e cimento dentro. Ah, Jorge Martelo. Tenho certeza que a hérnia de disco de uma galera que malhou lá tem a assinatura dele. Mas voltando à esteira da NASA... Pô, primeiro que o bagulho é enorme, cara. A esteira é grande pra caralho, o tamanho de um carro. E aí, pô, tu já sobe meio intimidado, né, velho? Aí tu olha, tem um painelzão, bicho, que parece o painel do Homem-Pássaro, sabe? Qual é? Botão pra caralho. E fodeu, a esteira começa a te perguntar algumas coisas. Quer saber teu peso, tua altura, tua idade. Eu menti um pouquinho, né? Mas caralho, certamente essa esteira tem a inteligência artificial e ela sabe que eu tô mentindo. E possivelmente ela vai me punir de algum jeito. E aí vem a derradeira pergunta. Qual velocidade? Aí eu pensei assim, caralho, um carro anda a 100. Eu caí de mobilete com minduim a 70. Minha bike elétrica lindona, por sinal, anda a 40. Um keniano esbelto deve correr, sei lá, uns 20. Bem, como eu tô meio fluff, vou colocar 15. Ah, dei start naquela porra. Beleza, caminhando, pá. Aí daqui a pouco virou uma marcha atlética. Aí passou pra um trotezinho. Aí virou uma corridinha. Tá de boa. Brother, a caralha da esteira me passa a terceira marcha, pisa fundo. E eu comecei a correr como eu nunca corri na vida. Já tava dando uns passos assim. E tem um botão do pânico, né? Que obviamente estava se afastando de mim, assim. Tava muito mais longe do que o alcance dos meus braços. E eu correndo pra caralho, mané. Meu irmão, antes de ser ejetado daquela porra, uma ideia de quebrar o pescoço. Eu dei-lhe um pulinho, abri as pernas, assim, botei um pé em cada lateral. E, brother, a esteira tava passando rápida pra caralho. Aí fui lá no botão de stop e estopei aquela maquita gigante. Botei na velocidade 5. E fui eu, coroinha do Up do meu lado, caminhando juntinhos, trocando ideia, fazendo um crochê. E não tenho como falar de esteira sem lembrar de um momento épico da minha vida. Um momento de epifania, quando eu tava lá na agência do Otávio. E Dentola me aparece do nada com um bong. E aí nós bongamos, óbvio, porque a gente tava sozinho lá. E aí eu entrei na onda, na pira, de folhear todos os livros de design em alta velocidade pra ver se meu cérebro absorvia tudo. E aí, do nada, eu tive um insight que eu achei espetacular. Corta para dia seguinte. Eu e Otávio, um de frente para o outro. Otávio me olhando, muito bolado. Esteira elétrica feita de grama sintética? Pra correr descalço, Otávio. De preferência nu. Com ventiladores apontando pra quem tá correndo. Vento na cara. Liberdade. Brisa do bosque. Sistema de som surround? Uma experiência transcendental. Imagina. Barulho de grilo, de passaralho, de mico. Mas pode ter também barulho de Tiranossauro Rex atrás de você. Vai que você quer fazer um treino de sprint. Sprint? Nu na grama? E o cinzeiro? Pra que o cinzeiro? Ué, pra não deixar a sardola queimar a grama, Otávio. Que ideia mais merda, Molusco. Tá bom, Otávio, a gente tira o cinzeiro. Eu digo a ideia toda, a ideia é uma merda.
É, na real, a ideia parecia melhor no dia anterior.
Acontece, quem trabalha com criação sardolado sabe o que eu estou dizendo. Às vezes você tem uma ideia que, porra, é a ideia. Tu faz desenho, anota, liga pros amigos. Caralho, tive uma ideia genial. E aí, no dia seguinte, você percebe que a ideia não é tão genial. E pra falar a verdade, é uma merda. O lance é que dificilmente... alguém admite isso. Otávio mesmo é um que 99,9% só manda ideia horrível. E olha que ele nem torra um, né? Ou seja, o Otávio é horrível. Só que ele é o dono da agência, né? E ele é metido a diretor de arte e metido a redator. E ele é horrível em ambos. Lembro de uma frase dele, cara, que ele parou a criação inteira e falou: porra, achei a frase que ele vai ganhar prêmio. Fala, Otávio. Aproveite. Promoção, mas mocinha também pode. Puta que pariu, Otávio. E a outra vez que ele resolveu lealtar uma página dupla de varejo, produto pra caralho, e ele entrou numa onda que os produtos deveriam estar todos nas proporções corretas. Ou seja, se tivesse uma TV e um liquidificador, a TV tinha que estar no layout maior que o liquidificador, porque a TV é maior que o liquidificador. Então tá, Otávio. Nesse layout a gente tem uma geladeira, porta dupla grande para caralho e um pendrive. Como é que tu resolve isso? Quer uma ideia, Otávio? Não viaja não, velho. Anúncio varejão é igual proporção do mundo da Disney, maluco. Onde o rato é maior que o cachorro. Então, pendrive, filha da puta. Então, essa é a lógica do Otávio. O problema é o pendrive existir e não ele ser horrível. Mas é o dono. Agora vamos falar de coisas boas. Molusquinha, que hoje, nesse dia de gravação, que é dia 14, completa 8 meses, mané. Ai, meu Deus do céu, que fofinha. Primeiro que ela tá igual uma cacatua, falando pra caralho, lá no idioma do planeta que ela veio. Mas falando muito, mané. E segundo que ela tá tipo um mini Mowgli, saca? Menino lobo, menininha loba. Escalando a porra toda, velho. E se jogando sem medo. Não tem noção do perigo, não. O foda é que a gente tem que estar ali, ó, mano, pra escorar e salvar ela de não dar uma cabeçada no chão. Ela se esmou em fazer bang jump do sofá. Ah, molusquinha. Uma hora a vida vai te ensinar que não é pra fazer isso. O foda é que agora ela tá engatinhando, mané. Se botar um bodyzinho de esfregão nela, podemos aposentar tranquilamente a Rose, nossa robozinho faxineira, sabe? Que na verdade é Lose, porque ela é chinesa. E molusquinha percorre a casa toda, brother. Se arrastando. Basta ver algo que não pode tocar que ela vai. Tipo um fio, um botão do volume do som. Cá entre nós, botão do volume do som é uma coisa que desperta um desejo nela. Só fico vendo a hora das caixas explodirem, mano. Puta que pariu. E o foda é que ela testa a gente. Cara, ela é muito esperta. Por exemplo, quando ela se aproxima do botão do volume, eu fico tenso, né? Aí eu mando um, molusquinha. Aí não. Não pode. E cara, ela para, olha pra mim pra ver se eu cedo. Aí eu não cedo, óbvio. E aí ela usa a arma dela, que é a porra de um sorriso sedutor. Com hiper fofuras blaster, sabe como é que é? Daqueles que fariam ser mais pedregoso, se derreter que nem uma manteiga. E aí ela tenta de novo. E eu, cara, sofrendo. Com uma estaca de pelúcia cravada no peito. Já falo meio rateando. Não, molusquinho. Aí não pode. E ó, pode parar com esse sorrisinho maroto sedutor. E aí, bicho, ela entendeu e ela vai nessa toada jogando comigo até eu ceder. Que não é muito difícil, né? Foda-se as caixas. Nunca mais vou conseguir comprar outra mesmo. E olha que ela nem fala, velho. Imagina só, sorrisinho sedutor, hiper fofura blaster, acompanhado com aquela vozinha de desenho animado. Ai, meu Deus do céu. Ah, o que pedir vai ter? Ah, papai, assalta aquele banco pra mim. Qual que você quer, filha? O laranjinha ou o vermelhinho? Tô brincando. A verdade seja dita, é difícil negar coisas com tanto charme. Espero que ela não assista esse sardolaria tão cedo. Por falar em sardolaria, eu tô gravando aqui, mas eu não tenho a menor ideia de como eu vou editar esta porra. Porque simplesmente perdi o meu inquebrável SSD da Kingston. Ah, Kingston, me fudeu. Tudo bem, não perdi nenhum arquivo sério, só meu Windows e todos os programas de edição, e todos os meus plugins, e as minhas fontes, e os meus backgrounds. Me fudi. Pior que o SSD nem rateou, mané. Morte súbita. Foda-se. Bora pra outra...
morreu. Vou ter que mandar lá pro Jabba pra ver se o Jabba ressuscita ele, puxa ele do umbral dos HDs, assim, ó. Jabba é tipo um São Pedro dos HDs. Ele decide quem entra e quem não entra na porra do paraíso digital, mano. Então, possivelmente, terei que editar essa sardolaria no iPad. Não que seja ruim, porque na verdade é uma merda. Acho que se foda-se. No final, o importante é que isso aqui esteja pronto. E se vocês estão vendo, é porque está pronto. Então funcionou. Porra, palmas, é. Como diria Dente, tem que acreditar. Então é isso, vou ficando por aqui. Ah, dica cultural. E dessa vez eu vou indicar um livrinho canábico, mané. Paraíso na Fumaça, de Chris Simonek. Chris Simonek era um jornalista da High Times, e High Times era uma revista, ou é ainda, eu não sei se ela existe fisicamente, mas eu sei que ela existe virtualmente, uma revista especializada em sardola que foi fundada em 74 nos Estados Unidos. Porra, só dinossauro sardoleiro. E Chris conta suas aventuras como jornalista perambulando pelo mundo com um timing cômico digno dos melhores contadores de histórias da sardola. Então vale a leitura. Editora Conrad, olha só. Resumindo, diria que é um relato sincero, chocante e engraçado do underground da Brenfa. Vale a leitura, certamente. E por falar em livro, pra galera que comprou o meu livro na pré-venda, saiba que o livro entrou em gráfica essa semana. E agora vão entrar os ajustes da produção gráfica. Já passamos da revisão, já passamos da arte finalização, da direção de arte, que por sinal o Renato Fassini mandou super bem. E óbvio com os desenhos do Leandro Assis, que porra, dispensa comentários. E para completar um embalo de notícias boas sobre o livro, essa semana recebemos um presente foda do Gregório do Vivier. Um prefácio lindamente escrito, mané, que me fez cortar uma cebolinha das grandes. Gregório agregando. Ó, ó. Valeu, Greg. Tu mora no meu coração, brother. Saiba disso. Obrigado. E pra você que não conseguiu comprar o livro no Catarse, você ainda pode comprar o livro na pré-venda, mané. E conseguir um precinho abaixo do preço final da livraria. Então dá um chega lá, www.moluscomics.com.br e garanta o seu, velho. Porque quando ficar pronto e for pra livraria, vai dar aquele pulinho maroto, mané. Então aproveita, garanta o seu. E até o próximo Sardolaria. Valeu!